E hoje nós vamos falar dos contos do Galindo. É, Caetano Galindo, que é professor da Universidade Federal do Paraná, de 46 anos, é um escritor paranaense de sucesso, inclusive premiado. Vitor Costa, curte e quer contaminar você para gostar também. Vitor, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, e bom dia a você, ouvinte da CBN. Esse seu verbo utilizado me assustou um pouco, hein, Gilson? Contaminar nesse momento de pandemia.
É verdade, o pessoal fica assustado.
Mas nesse caso é por um bom motivo, é pela literatura. Pois é. Como você falou, eu sou fã do trabalho do Caetano Galindo, mas ele é muito conhecido no Brasil como tradutor. Ele trouxe para a língua portuguesa livros de James Joyce, David Foster Wallace, e desde o início da década, mais ou menos, ele se aventura na produção de contos. E eu tive a experiência de ler dois livros dele recentemente, e eu posso afirmar com toda certeza. Eu vi o nascimento de um escritor. E a gente fala sobre as duas obras do Galindo, uma delas chamada Ensaio sobre Entendimento Humano e a outra sobre os Canibais. O Ensaio sobre Entendimento Humano é um livro lançado em 2013 pelo selo Biblioteca Paraná. Foi um livro premiado na primeira edição do Prêmio Paraná de Literatura, organizado pelo governo estadual. O Galindo já era, então, um tradutor conhecido, lançou esse primeiro volume de contos devido ao prêmio, ou seja, ele se inscreveu, foi selecionado, foi premiado, e aí ele usava um pseudônimo, e aí não se sabia que era o Caetano Galindo, mas foi lá, ganhou o prêmio, e aí a obra foi lançada. É um livro curtíssimo, tem 90 páginas. Ele é esgotado, tem em algumas bibliotecas públicas, eu tive a oportunidade de receber um exemplar do Galindo alguns anos atrás. São 24 contos, e a maior parte são histórias de no máximo 3 páginas, que perpassam todos os temas, Gilson. Relacionamentos, dúvidas sobre a vida. Mais do que isso, contos que, na minha leitura, são ditos de forma única, no estilo galindístico. Eu, que sou leitor das traduções dele, de colunas em jornal e em sites, consigo perceber o jeito do autor, a forma como ele escreve. Substantivos, adjetivos ou advérbios próximos, quebra de parágrafos para dar ritmo, momentos que o leitor se vê indagado pelas reflexões do próprio narrador. Aí uma advertência, talvez um aviso, né? O Biblioteca CB é uma coluna voltada não apenas para leitores, mas principalmente em ouvintes da CBN que às vezes se sentem um pouco afastados da leitura e da literatura, e aqui a gente tenta provar que é um mundo possível a todos e todas. Os contos do Galindo, para um leitor não habituado ao gênero, podem assustar. É porque não são histórias completas no sentido de início, meio e fim tradicionais. São recortes esses contos, a ponta do iceberg, como diria um grande escritor, o Ernest Hemingway. O texto que abre o ensaio se chama Ela. Aqui acompanhamos uma mulher conversando com outra, nós não sabemos quem. O assunto, o marido da primeira, um sujeito que frustra a esposa por não está nem aí. Esse recorte de vida, trechos que dependem da atenção do leitor para o entendimento da história, se repete ao longo do volume. Para mim, essa é uma das grandes maravilhas da proposta e da produção do Caetano Galindo. Com frases curtas, priorizando a narração em terceira pessoa, o escritor constrói tensão, suspense, como no conto Livre Arbítrio, que trata sobre suicídio. O narrador é quase um ensaísta que reflete sobre o porquê de a personagem decidir que vai se suicidar e como vai fazer isso e quais as precauções para isso. Ele escreve o seguinte em algum momento, ó. Ela dá um passinho para o lado com cuidado, suicida com cuidado, fecha aspas. Então tem uma ironia, uma grande contradição, suicida com cuidado, ou seja, uma pessoa que está ali à beira da morte, à beira de tirar a própria vida, mas toma todo o cuidado para fazer isso. E aí o segundo livro citado aqui na coluna, chamado Sobre os Canibais, foi lançado em 2019 pela Companhia das Letras. É um volume maior de contos, tem 199 páginas, só que na realidade é uma apresentação dos contos que tinham sido publicados anteriormente no Ensaio sobre Entendimento Humano, com algumas mudanças, alterações de nomes, por exemplo, e também há umas outras narrativas breves. Ao todo, são 42 histórias. Das alterações, os 4 contos, chamados incubos no ensaio, passam para Nosferatu. E o que antes uma das personagens deixava claro ao final, em Sobre os Canibais, fica quase claro daí. Ou seja, uma mudança do próprio autor, que, digamos assim, refina o texto. O Sobre os Canibais também apresenta 4 pequenos contos chamados Juvenal in Memoriam. Eu adoro esses 4 contos. São informações de pessoas que conheciam o morto ou não e tinham algo a dizer sobre ele, mesmo que seja o mau hálito desse morto. E uma das coisas interessantes é que essas histórias estão divididas ao longo do volume, ou seja, elas não estão na sequência uma das outras, cabendo, portanto, ao leitor finalizar o livro para fazer, digamos assim, fechar o panorama sobre o personagem, sobre esse morto. E a partir desses dois livros, não é que o Galindo evolua de um livro para o outro, Gilson e ouvintes. Ele disse numa entrevista ao jornal Rascunho que a ideia originalmente era só republicar um ensaio, mas aí o tempo foi passando, ele escreveu outras coisas, cortou outras, revisou tudo. E ficou melhor. Autor de estilo próprio, algo mais do que impressionante para um estreante, o Galindo, na minha leitura, pecou apenas por cortar um conto chamado Love Story, presente no volume editado pela Biblioteca do Paraná. É um conto curto, engraçado, e a história mostrava que algo que está dentro da gente, que nos mexe, que enfim, nos toca de alguma forma, isso, dando a entender que talvez fosse o amor devido ao título da história, nada mais era do que uma meleca de nariz. É um conto engraçado e real, portanto. E no caso do Sobreentendimento Humano, me soou deslocado o conto Tudo ou Nada, ao tratar das relações entre mãe, filho e pai e filha. Na minha opinião, poderia ser apenas uma coluna afetiva do autor no blog da Companhia das Letras. O controle de espaço-tempo também, Gilson e ouvintes, como se ratificasse o que o Caetano Galindo quer, pode ser visto em contos como os que levam o título bienal. Ao definir como que era a montagem da exposição, o narrador mostra o posicionamento dos itens. É o contista determinando como o leitor deve ver aquela construção. E no primeiro momento talvez assuste esse tipo de texto, mas depois que você lê, para, pensa, reflete, você respira fundo e fala: puxa, isso é bom pacas. E o mesmo é válido para um conto chamado Boa Noite, Tchau, Até Amanhã. Três termos que nessa história falam sobre vida, relações, familiares e medos, talvez. Tem outros contos brilhantes também, como o Petimente, o Vida aos Cacos, que enfim, a coluna é limitada, não consegue falar sobre tudo. E um outro conto que também vale destaque aqui no sobre os canibais é o conto chamado The Leriman, que trata sobre ronco. E eu não sei se você tem percebido, o Galindo trata sobre alguns temas assim aleatórios, né? Como, sei lá, meleca de nariz, a preocupação de uma pessoa que vai se matar, e nesse caso sobre o ronco. E aí o narrador em terceira pessoa aborda a insegurança de uma relação por conta da possibilidade do barulho do ronco. São neuroses. E acho que essa é uma das chaves para entender os personagens do escritor curitibano. Tem também, digamos assim, uma catarse da sociedade contra a representação do mal no conto Sincero, que é uma história sobre violência, em que o protagonista desconta no criminoso toda a raiva acumulada devido a um outro crime que não acontecera com ele. Vale também o destaque, Gilson, e a gente está falando bastante do Caetano Galindo, porque é importante marcar a produção dele literária, que até agora ele é muito reconhecido como tradutor, todo o cuidado que o escritor tem ao registrar a oralidade. Quando necessário, para manter a ideia da fala sem pausa, ele não quebra os parágrafos e também suprime o plural aqui, entre outras medidas. E um detalhe que chama a atenção, eu optei por ler esses dois livros na sequência, é significativo que no primeiro, aquele volume, O Ensaio sobre Entendimento Humano, que foi editado pela Biblioteca Pública do Paraná, ou seja, não era um livro comercial, os diálogos não eram marcados por travessão ou aspas, que é algo que deixa muito claro quando alguém fala. Já no Sobre os Canibais ocorre essa marcação, o travessão é utilizado, parecendo dizer que na edição comercial, diferente de uma tiragem pequena por um prêmio, o melhor é indicar para o leitor como ocorre a conversa, o que eu acho que não precisa, já que o Galindo mantém visto apenas o que quer que vejamos. E isso, ouvinte da CBN, é o domínio da história, algo feito por quem sabe o que fazer, o que quer fazer e não subestima o leitor. Eu procurei o Galindo tempos atrás, perguntei para ele se tinha sido uma imposição da editora e ele, galindisticamente falando, disse que não, putz, fez isso, mas não sabia explicar por quê. Contos como O Grande Escritor e Investigações Filosóficas também do sobre os canibais tem lá um jeito emulando escritores como David Foster Wallace e o James Joyce, que foram traduzidos pelo Galindo aqui no Brasil. Abordam ao final e ao cabo o pensar e o resultado desse pensar. Não que seja uma cópia feita pelo Caetano Galindo, nada disso, é só o registro de alguém que por anos foi e ainda é reconhecido como tradutor para o português desses escritores de língua inglesa. Tradutor desses nomes que eu já falei, também de J.D. Salinger e outros importantes nomes, Caetano Galindo, curitibano, professor da Universidade Federal, se apresenta como contista de mão cheia. E após essas duas obras, eu digo, reafirmando, que ele deveria se apresentar como escritor e ponto, não como tradutor, Gilson.
Agora, uma coisa que eu gostei do Galindo, só para poder aí perguntar para você, porque você é um leitor dele, eu não li ainda nada sobre o Galindo, mas eu acho muito legal, me contaminou, vou procurar ler, é de que ele faz recortes, né? Ele não está muito preocupado em contar uma história com o começo, meio e fim, mas no final das contas, a nossa vida também não tem, efetivamente, não tem fim. E as histórias que a gente passa todos os dias, né, nem tem começo, tudo fica mesmo no meio, né?
Sem dúvida, Gilson, mesmo quando acontece alguma coisa com você e você vai contar para alguém, você faz um recorte daquela história, você tem um pedaço dela. E isso também me lembra às vezes uma situação engraçada que acontece com você ou com um colega, que ele fala assim, olha, aconteceu tal coisa comigo assim, 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 foi muito engraçado. Aí quando ele te conta, não tem graça nenhuma, porque é um recorte dele, foi ele que viveu aquilo, ele que percebeu aquilo, e às vezes você precisa se esforçar um pouco mais ou recuar um pouco para compreender aquilo, aquela mensagem que deve ser passada. E o conto nada mais é do que isso. Dentro da literatura, esse é um gênero muito valorizado, embora ainda tenha discussões se ele fica atrás ou não do romance, que é o grande gênero, pelo menos em alta nesse momento. Mas as histórias curtas são maravilhosas também para o ouvinte da CBN, talvez não acostumado com a leitura, começar a conhecer a literatura, né? Sobre os Canibais é um livro fácil de ser encontrado. E dentro do Paraná, a gente tem uma tradição infinita de bons contistas, né? Talvez o maior deles seja o Dalton Trevisan, também curitibano, e outros escritores e escritoras de mão cheia, como a Lucy Colim, Thaís Prete, que é a nossa maringaense aqui, e o Luiz Richard, que também é aqui da cidade, e tantos outros nomes. Gilson.
É verdade. Como historiador, meu amigo, eu sempre fico pensando, né? Aonde começa a nossa história, né? Ah, pode começar da onde a gente nasceu, mas se alguém quiser realmente saber, pode começar com a história da minha mãe. Mas a minha mãe também teve um pai e uma mãe, teve vó e vó. E qual é o começo da minha história, né?
É o chamado...
Mas é legal, vê isso.
É o chamado novelo da Penélope, né? Aquela história clássica da literatura, que todo dia ela costurava de manhã e à noite ela descosturava porque, enfim, estava esperando o regresso do marido. Então a história também é mais ou menos assim. E que bom que temos historiadores como você, escritores como o Caetano Galindo e pessoas produzindo a história, mesmo que seja um recorte dela, mas um recorte que nos toca por meio da arte ou por meio da verdade, Gilson.
É, e ter jornalistas como você que se dedicam à cultura e que deixam a cultura viva e contaminam a gente, no bom sentido, para gostar de ler.
Obrigado, Gilson. Obrigado. Aceito a inferência. Um abraço ao ouvinte da CBN. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br. E a gente está nas redes sociais também. É só procurar no @ovictorcimial. Tudo junto e sem acento. Simial. Lembrando também que a coluna volta no próximo sábado às 10h40 e falamos hoje sobre Caetano Galindo, ensaio sobre entendimento humano e sobre os canibais. Até mais!